senhoras e senhores, começando mais um Sete Papo Cast, o podcast do Sessão 7. Eu sou a Cal Alves.
Eu sou o Felipe Gonçalves e, como a gente havia dito no primeiro episódio aí, a cada 15 dias, né,
Cal? Exatamente.
A gente vai voltar com um episódio novo, batendo um papo aqui nessa nossa nova empreitada. Certo, Cal?
Exatamente, e o tema de hoje é relacionamento nerd. A gente vai contar um pouquinho do nosso relacionamento, um depoimento bem legal que chegou aqui pra gente. Então vamos lá, Fê, como a gente se conheceu?
Então, eu e a Cal, a gente na verdade já começa com a curiosidade da gente ter se conhecido. A gente já tinha muitos amigos em comum, na verdade, né?
Sim.
Só que a gente mesmo não se conhecia. Aí foi através de um grupo de Facebook, né? Que já era um grupo de muitos amigos em comum que a gente tinha, né?
Sim. Que... E era um grupo de nerdice, né, Fê?
Que falava, de quadrinho, de cinema, de cultura pop, de games e tal. E era um grupo ali que todo mundo que participava e se relacionava... Todo mundo ali tinha um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo tinha alguma coisa em comum ali, né? Ou
Sim.
muitas coisas em comum, que foi o que a gente percebeu que foi no nosso caso, né?
Exatamente. O Fê, ele na verdade, o que me encantou nele foi exatamente o jeito dele se expressar escrevendo, assim. Eu achei um cara bem legal, ele era inteligente, né? Era não, né? Inteligente e tal. E eu gostava dos comentários que ele fazia sobre os filmes. Fiquei meio de olho nele e tal. E ele também gravava os vídeos pro YouTube, né, Fê?
Já tinha, né? Como a gente contou no episódio anterior, se você não ouviu, ouça lá. A gente contou um pouquinho do começo da trajetória do Sessão 7... A minha ideia de começar com o canal e depois ter desistido e ter voltado com a ajuda da Cal. Enfim, a gente contou tudo lá.
Sim. E assim, eu achava legal e tal o jeito que ele falava. E tudo que ele gostava, eu gostava também. A gente tem muita coisa em comum desse lado, né, Fê? A gente gosta... É claro que, assim, eu adoro filmes românticos e tal. Ele não gosta. E ele gosta de ação, aqueles filmes, tipo, bem violentos e tal. Eu também não gosto. Mas, assim, séries a gente assiste junto, né, Fê? A gente ama cinema. Então, isso é um gosto em comum que a gente adora, assim. É a nossa saída, assim, pra balada. Na verdade, é a saída pro cinema, que acho que é o mais gostoso que a gente faz, né, Fê?
É isso aí. E o nosso relacionamento, assim, se a gente começar, então, explorar um pouquinho mais como surgiu, como aconteceu, eu acho que foi muito disso também, assim. Tanto eu quanto a Cal, a gente, obviamente, né? A gente não nasceu ontem, né? Então a gente já veio, já teve... O nosso relacionamento veio muito do fruto de muitas frustrações com outros relacionamentos também.
Exatamente.
Onde a gente não conseguia se identificar muito como pessoa, né? Não sentia que tinha o espaço, tinha os gostos ali respeitados. E quando eu e a Cal começou a pegar uma amizade na internet e a gente passou a se encontrar pessoalmente... Ali dos encontros pessoalmente, a gente começou a perceber que, fora a afinidade, os gostos em comum e tudo mais, a gente tinha um certo interesse na personalidade um do outro. Lembrando que eu e a Cal somos e temos personalidades muito diferentes. Então, o que acontece? Que eu acho que é o princípio do relacionamento saudável. Ele parte do pressuposto que todo relacionamento, não importa se são duas mulheres, dois homens, um homem, uma mulher... O relacionamento é composto, né, por dois Sim. indivíduos, ou seja, você divide com as pessoas aquelas paixões, aqueles gostos, aqueles momentos que você tem em comum, lembrando que o relacionamento ele não é a fusão entre duas pessoas. Não são duas pessoas que passam a compor uma única unidade no sentido de que você, de repente, tem que se anular pra agradar o outro.
Exatamente.
E você tem que se moldar e você tem que se transformar pra agradar o outro.
É um complemento. Um vai completar o outro.
Um complementa o outro, né?
E um respeitar também o outro. Porque, assim, eu tenho coisas que eu penso diferente, o Fê também pensa diferente, mas um respeita o outro. E tem coisas que eu gosto que ele também não curte. Mas, assim, o legal é que, assim... eu gosto de um filme X, mas o Fê não gosta, não, mas, assim, nunca assistiu. Eu mostro pra ele como ele fez com Scarface. Eu nunca tinha assistido. Ele falou: ah, vamos tentar ver, acho que você vai gostar e tal. Eu assisti e eu amei, adorei, assim. É muito legal isso. E como eu já te apresentei coisa que você gostou também, né?
Sim, logicamente, você faz o seguinte, você apresenta.
Isso,
Não tem como
e
você obrigar a
respeita.
pessoa a gostar ou assistir uma coisa com você, ou ir no cinema com você. Como eu havia dito, vou salientar mais uma vez, porque isso daí faz parte do cerne da minha opinião, é uma coisa que eu acredito, que eu vivo hoje em dia. Eu acho que todo mundo tem que tomar plena consciência disso que eu tô te falando. O relacionamento precisa de individualismo. São duas
Isso.
pessoas individuais que, a partir do momento que se unem, elas passam a
Exatamente.
ter uma coisa em comum. Só que cada um tem os seus gostos, as suas manias, os seus jeitos e assim por diante. Você não pode
Exatamente.
ficar, a partir do momento que a Cal me apresenta um filme que seja feio, você quer assistir, quer me fazer companhia? Eu posso simplesmente falar: ok, vou fazer companhia pra Cal porque me interessa conhecer. Ou fiquei curioso, ou, ah, se a Cal gosta tanto, de repente vale a pena eu dar uma chance de assistir. Eu posso assistir, como eu posso também falar: Cal, não tô a fim de assistir, eu vou ficar na internet, eu vou ler, eu vou fazer outra coisa, e ela vai
Sim.
curtir o filme dela ali, numa boa, do mesmo jeito, e vice-versa.
Igual quando assim, tem algum filme que o Fê quer assistir muito, que nem qual você for, ele vai às vezes no cinema assistir um filme sozinho. Que acontece também, né? Eu não tô
Sim.
a fim de ir ver aquele filme no cinema.
Por
Eu
exemplo,
também
John
não,
Wick. Eu queria assistir o John
isso,
Wick 3, a Cal
exatamente.
falou: Fê, não é minha praia, não curto esse tipo de filme, mas, meu, tô ligado que você gosta pra caramba do Keanu Reeves, gostou muito do primeiro
Sim.
filme e do segundo, meu, saiu o 3 agora, é por minha causa, você não vai ver, não. Eu vou ficar em casa de
Exatamente.
bobai, assiste lá, depois a gente volta aqui,
Mas
troca ideia.
o legal é que assim, de tanto ele falar do John Wick, depois eu ainda assisti o primeiro e gostei. Ele foi no cinema sozinho e tal, eu não é muito a minha praia, mas aí assim, o legal também é você tentar conhecer aquilo que seu parceiro gosta tanto. Pelo menos você tem que ter propriedade para falar mal se
Nem que
você não
seja pra,
quiser.
nem que seja pra você assistir e não gostar. Ó, realmente não é minha
Exatamente.
praia, não gostei. Bom saber, a próxima vez que tiver,
Sim.
se você quiser assistir, pode ir, tranquilo. Isso a gente tá usando só um exemplo do
Exatamente.
cinema, mas isso vale pra uma festa, pra um show, pra casa de uma
Exatamente.
pessoa, de repente, a pessoa que você se relaciona tem certa afinidade com uma pessoa, né? Não necessariamente, de repente, você pode ter afinidade com aquela pessoa, às vezes ela tem mais que você. Ah, eu vou lá
Sim.
na casa da fulana lá, porque eu quero visitar ela essa tarde e tal, não sei o que lá. Meu, vai, forte abraço,
Sim,
curte,
sim.
aproveita, boa tarde lá pra vocês lá e tal, mas eu vou fazer outra coisa.
E o legal é que nesse nosso mundo nerd, tem informação e tem todo dia, né, gente? Tem informação todo dia, tem coisa que sai todo dia e a gente conversa muito, né, Fê? Todo dia sobre todas essas coisas que acontecem. Então, assim, a gente conversa demais e o diálogo pra gente é tudo. Então, a gente conversa sobre o filme que saiu, né, Fê? Sobre uma notícia que, sei lá, de um ator que fez alguma coisa. Então, eu acho isso muito legal porque diálogo não falta nesse relacionamento.
É porque, como são muitas novidades todos os dias,
Sim, a gente divide
e a
todo dia.
gente divide tudo, ou seja, tem um excesso até de informação e de papo, até não que isso seja, nunca é excesso, né?
Sim.
Nunca é demais. Mas, inclusive, a ideia de retomar o canal no YouTube, como a gente contou no outro episódio, assim como a ideia de produzir conteúdo pro Instagram, fazer esse podcast agora e tudo mais, surge por conta dessas conversas que a gente tem. Do conhecimento que a gente divide, das coisas que a gente aprende, das coisas que um descobre e conta pro outro que passa a descobrir também. E
E
agora a gente pode
o
dividir isso aí com mais pessoas, né?
legal é que o Fê, ele é muito de YouTube. Lógico, né? Um casal, né, que tem um canal no YouTube e tal. E
Eu
ele
gosto
assiste
bastante.
muito vídeo. E eu sou uma pessoa mais de redes sociais. Então a gente tem uma troca aí de informação, de conhecimento. Então ele fala: Cal, saiu uma coisa, ó, aqui no YouTube, assiste aí. Aí eu assisto, beleza. Aí eu falo: Fê, olha isso daqui que legal que tem no Instagram. Mostro pra ele. Então, assim, a gente tem o Sessão 7, mas assim, meio que de vídeo que a gente gosta de fazer. Eu gosto muito de ficar no Instagram, eu gosto muito de ficar no Face e tal. O Fê já gosta mais do YouTube, ele é uma pessoa mais audiovisual. Então, assim, tem o Sessão 7 é amores e divisão, mais ou menos assim, né, Fê?
Sim, até porque esse próprio podcast que vocês estão escutando aí partiu de uma ideia, uma iniciativa da Cal,
sim,
não minha, que eu achei uma boa ideia, achei legal, mas não foi uma iniciativa que partiu da minha pessoa, não foi eu que falei, ó, Cal, vamos fazer um podcast? Não, foi a Cal que chegou em mim e falou, ó, Fê,
eu gosto muito,
trabalho ouvindo, aprendo muita coisa, é um lugar que dá pra você bater um papo mais à vontade, o pessoal que ouve já tá mais acostumado a ouvir, então você pode se estender um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais com relação ao assunto que você está tratando, por que não fazer, né?
Sim,
aí eu falei, vamos, por
eu
que não?
Eu dei a ideia e eu
falei, vamos. E tá, hoje já é uma realidade.
E é uma coisa que eu gosto demais, demais. Então, eu escuto muito podcast. E aí eu falei, ah, vamos, Fê. E olha, tá vendo que bonitinho? Aí a gente veio, estudou, conversamos, entramos num acordo. Ele falou, não, eu topo. Então, vamos fazer. Então, assim, eu acho que a base de um relacionamento é o diálogo, o respeito, um conversando com o outro. E acho que é isso, né, Fê? É o diálogo mesmo.
É, não somente isso, mas é o principal, seria o principal, né? Muito diálogo, muita sinceridade. Mesmo assim, não é fácil,
não.
Porque cada um tem o seu gênio, as suas personalidades, dependendo do dia, cada um tá com um humor naquele momento. Então, assim, todo relacionamento, existem as discordâncias, existem os atritos, existem a vontade por um espaço, de repente, um pouquinho maior. Aquele dia que você já não tá muito legal, falar assim, ó, me deixa mais quietinho hoje, que eu já não tô muito bacana, então, né, pra gente... A gente, por ter um carinho, ter um sentimento pelo outro, às vezes a gente, pra evitar atrito, né? Que é uma coisa que pode acontecer e pode desgastar muitas vezes. Às vezes a gente evita, né?
O Fê, às vezes, me dá até... Ah, não, assiste aí. Aí eu assisto meus filmes aqui de chorar e fico chorando. Só que aí é engraçado, porque eu quero, às vezes, compartilhar esse meu choro. Eu fico falando... The Handmaid's Tale. Eu fico chorando aqui, contando pro Fê, né, Fê? Ele é assim... Ele assiste meio que por tabela.
Por tabela, algumas coisas.
Porque eu choro, Fê, eu não acredito que aconteceu isso e tal. Não, isso ele não me escapa, não. Eu sempre, quando eu quero assistir alguma coisa muito profunda que eu assisto, que entra lá na alma mesmo, eu preciso conversar e aí eu pego ele pra Cristo, né, Fê?
Ah, não, mas isso aí faz parte.
É, assim, a gente, quanto a coleções e tal, a gente não tem uma coleção, né, Fê? Como alguns relacionamentos aí, um cara coleciona uma coisa, outra a mulher coleciona outra, a gente não tem essa de coleção, né, Fê?
A gente só coleciona fatos e fotos, só...
Isso é verdade.
E conteúdo.
Cara, a gente gosta muito de experiência... Então, assim, tem alguma exposição, algum evento, a gente vai, a gente gosta muito, mas é aquela coisa, né? A gente chega, dois velhos, a gente chega já vendo onde tem cadeira, onde tem comida.
Tem lugar pra comer, lugar pra sentar, mas isso aí é o básico gente... da sobrevivência do adulto, né?
Isso
aí...
a gente combina demais, né, Fê? Mas, assim, a gente é o casal da experiência mesmo, a gente gosta de sentir as coisas, de conhecer pessoas, né, Fê? Essa troca, a gente gosta demais, 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 demais. É muito legal conhecer outros nerds também. A gente, quando tem evento CCXP... e tal, algum evento na nossa cidade aqui de Jundiaí, a gente adora conhecer as pessoas, saber como elas pensam e, claro, né, ver como que é a opinião delas também. Tem uma coisa legal aqui do nosso relacionamento que eu gosto muito e o Fê não gosta, que são comentários, tanto nas redes sociais quanto no YouTube. É uma coisa que eu gosto demais, eu adoro ler comentário. Eu não ligo de que o comentário seja bosta ou não. Eu gosto de ler, adoro. Já o Fê, ele não curte muito essa parte, né, Fê? Você já fica mais na defensiva.
Nas redes sociais eu acho até mais legal pelo fato de que a pessoa ali é um perfil. Você vê, geralmente a pessoa tem uma foto, tem um nome. Você sabe meio que, mesmo que não seja pessoalmente, diretamente ali, você tem alguma... ligeira noção da pessoa que tá comentando e tudo mais. E geralmente isso daí inibe um pouco a pessoa ser mais mal educada. O meu problema são com comentários de YouTube, porque existem
Exatamente.
muitas pessoas que criam perfis fake, não botam a cara ali, não botam a cara tapa, vem achando porque tá na internet, tem o direito de abrir a boca e bostejar e falar a merda que ela achar que ela deve falar. Isso me incomoda
Sim.
muito. Lembrando, gente, cabe processo judicial. Você não pode chegar ali na internet falando, achando que você tá cheio da razão e acusar a pessoa disso, de A, B, C, D ou E, ou ofender a pessoa de alguma forma, porque você pode sim ser processado, tá? A internet não é essa zona que o pessoal pensa. E eu vejo que isso daí é um negócio sintomático, é uma coisa que acontece muito no YouTube. É gente que não tá dando a cara ali pra produzir um conteúdo, não tá fazendo nada. E às vezes vem ali e quer te xingar. Quer xingar a sua parceira, o pessoal que tá produzindo com você. Isso daí realmente é uma coisa que eu não dou muita bola, eu evito
Sim.
ler, porque realmente estraga o meu humor. Atrapalha o meu senso
gosta.
De humor.
Eu já, eu
não
já
levo
gosto
numa
um
boa.
Pouco. Eu já curto bastante de ler. Mesmo que, gente, eu levo tão na zoeira que é que o Fê não gosta. Ele
não,
fica muito
eu não
estressado.
Admito. Falta de respeito é um negócio que eu não admito.
Mas, ah, ó, tem uma coisa legal da gente. É. Por incrível que pareça, os nossos super-heróis são comuns, né, Fê? São incomuns, assim. Eu amo Batman, o Fê também. Então, é um super-herói que, assim, a gente ama demais. Já da Marvel, é o Capitão América, né?
Então,
tanto do Fê quanto o meu.
Por incrível que pareça ou por incrença que parível, bateu. Como eu falei, a gente tem uma afinidade. De gostos.
De
Somos
gostos.
Pessoas que temos personalidades diferentes, gênios diferentes e opiniões diferentes, né? Porque a gente é um casal. Tem muita gente que acredita nessa falácia, nessa balela, né? Que porque duas pessoas são um casal, as duas têm que pensar igual. E
não, não.
Isso não necessariamente é verdade. Eu acho que nem é saudável também. Porque eu acho que o debate respeitoso, e a gente vai falar muito sobre respeito também, né?
Sim.
Que um dos grandes pilares de qualquer relacionamento, seja profissional, seja profissional, o relacionamento de amizade, relacionamento afetivo e familiar, você tem que saber ouvir o outro, tem que respeitar o outro, mesmo que a pessoa não concorde com você, né?
Sim. Não, isso é fundamental, né, Fê? Deixa eu pensar em outra coisa. Tem um gênero de filme que a gente não gosta em comum, que é terror.
Também, nunca gostei, não suporto, são raras exceções de alguns grandes clássicos que cativaram ali a minha imaginação, ou de repente, porque o meu problema com terror é um só, é história, eu gosto muito de roteiro, desculpa vocês que curtem aí, eu acho que a grande maioria dos filmes de terror, as histórias são uma bosta.
Sim.
Eu acho que o problema do terror é o roteiro.
Na verdade, pra mim, o problema do terror é o terror mesmo.
É, fora porque... que é um negócio que muitas vezes te deixa meio perturbado.
Cara,
por horas ou dias ali. Tira um pouco a nossa,
eu morro
nossa
de
paz
medo.
De espírito. Eu gosto de assistir um cinema que venha ou me provocar uma reflexão que eu acho que eu vou aprender, eu vou tirar alguma lição daquilo, ou simplesmente por puro escapismo mesmo de me divertir. Agora, se for pra ficar assistindo um negócio que vai fazer eu ficar me sentindo mal, me sentindo muito angustiado, me sentindo, assim, com medo, ou que vai me deixar pensativo por muitos dias, mas de uma maneira negativa, eu não
fora.
Sinto prazer. Eu prefiro não assistir. Não gosto de sentir que eu tô perdendo tempo assistindo uma coisa que não tá me enriquecendo em nada.
Nossa, não.
É esse que é o grande
não,
problema
o
também.
O problema meu é mais medo mesmo, porque eu sou muito medrosa. E aí eu fico um mês sem dormir, 2 meses, e pensando naquelas cenas, e pensando naquele filme. Então esse é a gente... Mas teve uma exceção desses 4 anos que a gente tá junto. Já faz 4 anos. Vai fazer agora dia 7 de novembro, mês que vem.
É isso mesmo.
Que a gente foi assistir Witch, capítulo 1. Que esse a gente foi no cinema assistir, mas porque a gente tava muito curioso. E assim, a gente pensou e saiu... A gente entrou no cinema com a expectativa de que fosse um Stranger Things. E realmente ele aparenta bastante, né, Fê? Por conta das crianças. Então esse foi um filme que a gente foi no cinema, a gente gostou demais. É um filme legal pra caramba, é de terror.
Mas que eu não assisti de novo também, assisti só dessa vez... E o 2, falei, o 2 já o pessoal já tá com gente que gostou, teve gente que não gostou. Falei pra Cal, esse você não me pega não, que eu não vou assistir essa porra no cinema não. O dia que me der na telha de assistir em casa, aí sim eu vou pôr os pés pra cima, de dia, E aí eu posso dar umas conferidas, porque eu fiquei curioso pra ver como é que essa história acaba. Mas eu, pra me tirar de casa, pra ir no cinema, principalmente no cinema, às vezes eu não tenho culhão, não tenho nem saco pra assistir essas porra de filme de terror nem em casa, velho. Você acha que eu vou tirar a minha bunda do sofá, vou sair de casa pra pagar caro no cinema e ainda ficar passando medo, velho? Vai te catar, eu vou nada.
Não, gente, é isso. A gente morre de medo, não. Mas eu super recomendo ir assistir o It, né? Não tá mais no cinema. Mas foi bem legal. E essa foi uma experiência que, pra gente, né, Fê, que não gosta de terror, sair de casa e ir pro cinema assistir um terror, foi bem, bem diferente. A gente não era acostumado a fazer isso. Foi a primeira e última vez, garanto, porque...
Pois a gente não foi mais assistir nenhum de terror no cinema.
Não,
não fomos assistir mais nenhum, não.
Não, então, assim, esse pra isso a gente... Que nem o Fê falou, a gente tem gostos parecidos, mas personalidade diferente, como vocês estão vendo, que o Felipe, ele é um cara um pouco rabugento, digamos.
Eu sou o tipo do cara que às vezes eu gosto de me fazer entender. Eu não gosto de deixar aberto pra meias interpretações. Então, eu gosto de ser mais direto, na lata, entendeu?
E eu já sou essa garota... Da zoeira, eu acho, que eu não sei como me falar aqui como
enfim,
eu sou.
Enfim.
Enfim. E a gente agora vai ouvir um depoimento super legal de um casal de amigo nosso, que ela é gamer e ele é jornalista. E olha que casal diferente e nerd, né, gente? Poxa, um jornalista e uma gamer, então a gente vai escutar um pouquinho de como eles são, depois a gente comenta.
Oi, pessoal do Sessão 7, tudo bem? Aqui quem fala é a Kel.
E eu sou o Léo.
E nós vamos contar um pouquinho a nossa história hoje. A gente se conheceu há um pouco mais de 11 anos atrás, por um conhecido em comum nosso, mas a nossa aproximação foi bem forte, assim, desde o início, porque a gente tem muita coisa em comum. Na época a gente era muito otaku, né? E a gente assistia muito anime, a gente ia muito no cinema, ainda vamos muito no cinema, a gente assistia muita série, e eu jogava muito, né? Eu sempre fui muito do videogame, sempre joguei desde criança, e aí graças a isso o Léo também entrou nesse mundo de videogame.
Esse mundo do videogame foi mais novo pra mim, porque eu não acompanhei tanto. Parei, acho que na minha infância, antes do Nintendo 64 ainda. E nossa história começou lá atrás, no antigo Fotolog, na internet. Então a gente era bem nerd de ter essas páginas de fotos e mensagens aleatórias. Aí a gente foi trocando mensagens, trocamos uma forma de se encontrar todos os dias. Ela me chamou pra convidar, pronto, assumi. E a partir de então, a nossa vida se resumiu muito a coisas nerds, como ela já falou. E hoje, principalmente, é muito do videogame, da gente jogar junto, da gente estar sempre ali na internet. Eu, principalmente, ajudando mais ela no backstage, né, das lives. E ela assumiu um lado gamer aí que tá fazendo mó bem pra ela.
E fora isso, a gente já participou muito de eventos, né? A gente já foi na CCXP, vamos quase todo ano na Brasil Game Show. Fomos no Ressaca. Muito Anime Friends. Então, a gente gosta bastante dessa cultura, né? Tanto a cultura pop quanto à cultura japonesa, e a gente se mantém muito nisso. Então, a maioria das decorações da nossa casa é voltado a isso. O nome dos nossos gatos tem a ver com o filme de Star Wars. Então, isso faz muito bem pra gente, nos une bastante. Porque quando a gente quer sair, a gente faz tudo junto, não tem essa de, vai você sozinho no cinema, por exemplo, que eu não tô afim. A gente sempre vai junto, sempre faz as coisas juntos. Isso faz muito bem pra gente, acho que une bastante a gente, mesmo depois de 11 anos, contando 6 de casados aí. A gente sempre mantém isso e a gente quer levar isso pro nosso futuro, né? Pros nossos filhos, a gente sempre instiga os filhos dos nossos amigos a seguir o mesmo caminho, que a gente acha muito importante.
É, as séries até estão atrasadas porque a gente tá tentando arrumar tempo, né, pra ver juntos, mas fica difícil. E a gente focou recentemente nos jogos mesmo, porque é um atrativo a mais de nossos computadores estarem um do lado do outro. A gente tem noites livres pra fazer isso. Então a gente aproveita esse tempo juntos, mas cada um fazendo um pouquinho ali no nosso escritório / gravação de vídeos, nosso estúdio de vídeos, ter essa proximidade, de ter esse companheirismo que a gente sempre teve desde os primeiros dias de juntos, né? E isso faz muito bem pra gente. Já tem vários jogos, por exemplo, para lançamento do ano que vem, a gente tem uma agendinha para isso. Não sei se a gente vai ter dinheiro para comprar todos até lá, tomara que tenha. E para que a gente se divirta, interaja, converse muito sobre. Esse ano a gente escolheu exatamente a Brasil Game Show para ir ao invés da CCXP, por ter uma comodidade melhor, uma aproximação melhor com esse mundo virtual do que com o evento de séries / filmes / televisão da /HQ da Comic Con.
E é isso, esse é um pouquinho da nossa vida, bem resumida, mas eu espero que vocês gostem e espero que o pessoal que escute vocês aí também gosta e sirva como uma inspiração para todos vocês. Muito obrigada pelo convite, sempre que precisar estamos à disposição. Um beijo para vocês, meus queridos.
Um beijão para todo mundo que tá ouvindo. Procurem a gente nas redes sociais e assistam as lives da Kel, geralmente de segunda a sexta-feira à noite e aos domingos à tarde e noite, beleza? Beijão.
Um beijo, tchau.
Ah, esses foram os fofos. A Kel Flux, que ela joga, né, Fê? Faz live lá no... acho que no Twitch, mas sigam ela nas redes sociais, que ela é uma gamer fantástica. Mulher, né, gente? Uma mulher pra representar a gente lá no meio dos gamers. Então sigam ela, que é o Flux. E o Léo, e ele é jornalista e fotógrafo. Então se você quiser um ensaio, algumas fotografias bem legais também, ele é o Léo Flux também lá no Instagram. Então sigam esse casal fofo. E ai, você viu que fofo, Fê? Super nerd os dois, super...
Mais um casal, assim como a gente, que se conheceu na internet também,
sim,
né?
Sim, sim.
Também se conheceram bastante tempo atrás, mas foi bem nos primórdios da internet aqui no Brasil, né? Ela que hoje é streamer, né? E o Léo que movimenta uma página, que é o Action Nerds, né? Que também tem, é um site, né? Um portal.
Sim.
E movimenta as redes sociais também, se vocês procurarem lá, Action, de ação, né? Action Nerds. É o trabalho que o Leonardo desenvolve lá também, e é bastante interessante, né, Cal? Assim,
sim, sim, esse lado também deles de gamer, que eu acho bem legal, que tem muitos casais aí que gostam, que entram nessa daí pra jogar e pra se divertirem juntos, que já tem um gosto em comum, os dois se unem, meu, tem coisa melhor que isso? Aí junta um amor, junta a diversão. E não, é legal que eles começaram no Fotolog, gente. Era muito legal o Fotolog, eu adorava aquilo. Agora a gente vai pro Hasta la Vista, Baby.
Hasta la Vista, Baby.
Então, esse é o Hasta la Vista, Baby, a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho delicado, que é o relacionamento abusivo, que tem também no caso dos relacionamentos nerds, sim, meus amigos, aquele cara que compra aquele action figure, que paga uns 1.000 conto e que gasta dinheiro e a mulher enche o saco, ou então, ao contrário também, às vezes a mina adora comprar camisetinha de super-herói, o cara não gosta que ela gaste dinheiro com isso. Gente, é um relacionamento abusivo, tem muito cara aí, muita mina... Principalmente, acho que nos gamers, né, Fê? Acho que deve ter bastante.
Infelizmente, como em todo lugar tem relacionamento abusivo,
sim,
existem casais aí, ou às vezes quando uma pessoa é mais nerd e a outra não, ou no pior dos casos, quando os dois são.
Exatamente.
Mas aí envolve outras questões também, que volta um pouco em tudo aquilo que a gente falou. se já não tem, já não rola uma cumplicidade. O cara, de repente, já não tem uma formação, uma criação muito bacana. Já é um cara machista, já é um cara ciumento, já é um cara controlador. Assim como, ao contrário, também pode acontecer, creio que numa proporção muito menor, né? Sim. Acho muito mais fácil o cara ser um xarope, né? O cara ser um mané do caramba do que a mina ser.
A gente pode...
Mas tem umas minas que são bem mané pra caramba também, que gosta de encher o saco, né?
Mas assim, a gente pode dar, por exemplo, assim, se uma mina gosta de fazer cosplay... Cara, é claro, a mina gosta de se fantasiar, tem umas super sexys, bonitas e tal. Aí vai e fica com um panaca desse, com um cara ciumento. Cara, ele vai, se for um relacionamento abusivo, ele vai proibir a mina de fazer os cosplay dela. E aí, se ela estiver muito apaixonada e pensando que o cara ama ela e tal, a mina vai acabar parando de fazer, isso é um exemplo, tá, gente? E vai ficar na depressão e vai falar o porquê que fez isso depois de um tempo. Então, assim, tem casos assim, né?
Tem. Tudo que você percebe que a pessoa tá, ao invés de te incentivar em uma coisa que te faz feliz, a pessoa é egoísta ao ponto de achar o que que as pessoas vão pensar dela e não da pessoa que tá fazendo. Ah, o que que os caras vão achar de um cara igual eu que deixa a minha mina ir pra uma feira nerd dessa... Com um biquíni, por exemplo, entendeu?
Aí
se ele
também,
tá muito
nossa.
Mais preocupado com o que vão achar a respeito dele, como isso vai respingar nele, ao invés de incentivá-la a praticar esse tipo de coisa, levando em consideração que muita gente usa isso daí pra, até pra se aperfeiçoar socialmente, pra trabalhar timidez, trabalhar, às vezes, a luta da pessoa por uma autoaceitação, por uma depressão. Então, tudo que aquela pessoa gosta de fazer, ela é boa. E a pessoa, em vez de te incentivar, em vez dela jogar lenha na fogueira, ela vem, ela quer mijar na sua fogueira, ela quer jogar água na sua fogueira.
Nossa,
isso
para,
é o primeiro,
né?
É o primeiro e o maior sinal de todos, na minha opinião, de que esse relacionamento não vai fazer bem pra você. Porque a pessoa,
exatamente,
ela se interessou, ela se cativou, por exemplo, assim, porque a mina fazia cosplay, mas enquanto não era a mina, desejava. E depois que passou a ser a mina do cara... Aí o cara, não, mas agora é só minha, agora os outros não vão olhar mais.
Sim, sim. E fora o machismo, né, gente? E tem também ao contrário, gente. Infelizmente tem ao contrário do cara que gosta muito de jogar. Que, gente, a gente tem que, sabe, entender também o lado das pessoas. Às vezes o cara quer jogar, chega no trabalho um pouco cansado, quer descansar, relaxar, e a mina vai e enche o saco do cara pro cara não jogar, pro cara ficar dando atenção às vezes pra mina, e às vezes aí a mina fica brava, e aí tem aquela coisa, e ela fica às vezes com ciúme do próprio videogame. E isso é uma doença também, né, gente? Não é saudável.
É, tem gente assim, lembrando que há casos e casos, né?
Sim,
tem muita,
lógico,
gente que abusa também.
Sim.
Acaba também, não pode assim, tudo, você tem que levar em consideração que tudo que é demais faz mal.
Sim.
Se você beber um copo d'água, te mata a sede. Se você beber uma piscina d'água, você morre afogado. Então,
é,
a gente tem que levar, tudo, a vida precisa de equilíbrio.
Sim.
É igual andar de bicicleta, você precisa estar em constante movimento para você poder manter aquele equilíbrio. O segredo da vida, dos relacionamentos, na minha opinião, é equilíbrio.
Exatamente.
Então, se o cara joga demais e não dá atenção pra mina dele... Talvez, de repente, esse cara devesse ficar solteiro. Porque ele ia,
sim,
ter todo o tempo do mundo pra jogar e não ia precisar dar atenção pra uma pessoa. Em contrapartida, se a mina conhecer um cara que já gosta de jogar, um cara que é gamer, e tenta, não, em muitos casos isso acontece. Ah, agora você vai vender o videogame. Ah, agora eu não quero que você jogue mais. Ah,
sim,
agora isso, agora aquilo. Meu, manda se catar, vai pras cucuia, forte abraço, um beijo na bunda. Até segunda. Meu, se a pessoa te conheceu de um jeito, sabendo o jeito que você se veste, do jeito que você se comporta, do jeito que você gosta das coisas, e a pessoa vem, e ela não quer não te melhorar no sentido de que você evolua, mas a pessoa vem tentar te moldar...
Ah, não. Nossa,
mudar a sua essência pra uma coisa que ela acha que vai trazer mais status pra ela, ou que ela acha que você tá fazendo errado. Meu, então ela tem que procurar uma pessoa que seja mais parecida com ela, seja mais compatível com a visão que ela tem de relacionamento, entendeu?
Sim, exatamente, concordo.
Perdeu o espaço, individualidade, a pessoa quer mandar em você, quer mandar no seu corte de cabelo, nas suas roupas, essas coisas. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Abra o olho, porque você pode estar se metendo na maior cilada da sua vida. E relacionamento abusivo e relacionamento ruim caga a vida da gente. Saia fora o quanto antes, porque isso daí vai reverberar e vai ter repercussões negativas, vocês vão ver por quanto tempo. Então tem que se livrar o quanto antes. Senta pra conversar. Se vê que ali no diálogo o negócio não vai, não tá fluindo, a pessoa tá querendo ser autoritária, quer impor as vontades dela em cima das suas, meu amigo, minha amiga, tchau, vaza, pega as coisas e ó, pica a mula.
Aqui tem alerta. Agora a gente vai pro I'll be back.
I'll be back.
Então, a gente tava falando no quadro anterior do Hasta la Vista em relacionamento abusivo. No caso, a gente vai indicar, falar, na verdade, o que a gente assistiu e que a gente achou super válido pra esse tipo de tema, que eu acho que pra mim e pro Fê, em comum, é o Jessica Jones, a primeira temporada, porque o Kilgrave...
Principalmente a primeira, depois da segunda temporada, além da série ter desvirtuado um pouco desse eixo, ela se desvirtuou, acho que de maneira geral, assim, em termos de qualidade.
Sim.
Mas a primeira temporada, além de ser muito boa... Meu, ela trata ali de relacionamento abusivo, assim, de uma forma que você assiste e você consegue, mesmo quem não tenha passado por isso, você acaba se sentindo sufocado ali e você entende um pouco, mesmo nessa história fantasiosa, você entende um pouco como que isso acontece dia após dia e assola a vida de tantas pessoas aí mundo afora, né?
Eu confesso que quando eu assisti a primeira temporada, eu fiquei até um pouco, assim, impressionada, porque eu já passei por um relacionamento abusivo. Então, assim, foi exatamente aquilo que aconteceu com ela, foi comigo também. Então, assim, você para e você olha e fala, meu, e assim, a gente tem que ficar um alerta, porque o relacionamento abusivo, ele vai acontecendo também. Ele não é de um dia pro outro, e ele às vezes tende a demorar, e aí você tem que começar a ver pequenos sinais, gente. Você tem que ficar alerta a pequenos sinais. É claro que às vezes a gente pensa que ama a pessoa, e vem o amor, e você fala, ah, mas eu amo. Cara, primeiro, a partir do momento que você fica infeliz com alguma coisa, alguma atitude... Gente, não é amor, né? Outra pessoa fazendo... A outra pessoa quer fazer você feliz se for amor, não fazer você sofrer. Então, eu acho que a primeira temporada da Jessica Jones é sensacional pra esse tipo de abordagem. E tem também uma outra série que eu assisti, também a primeira temporada, do Big Little Liars.
Que tem, já tá na segunda, tá na, né? Segunda. Uma produção da HBO.
Que é sensacional. Tem uma das personagens, ela passa por um relacionamento abusivo... Que, assim, é muito violento, que tem a parte da violência, gente. A gente também não pode esquecer disso.
Mas que, como você falou, é um negócio sintomático. Já vinha apresentando sintomas, algumas coisas que passam a ser de um negócio sutil para uma coisa já altamente identificável. Depois ela entra naquela fase da negação.
Exatamente.
Ela acha que aquilo não tá acontecendo com ela. A pessoa faz um jogo psicológico onde ela inverte. Você passa a achar que a culpa por tudo aquilo que tá acontecendo é sua.
Uhum.
Que é uma outra característica do filho da puta que faz isso com você.
Sim,
da
gente.
Pessoa que quer te foder, não é alguém que te ama. Se for te foder, sacanagem por sacanagem, gente, é melhor aquela que dá prazer pra gente.
É,
não
é
aquela
verdade.
Que a pessoa quer te foder no mau sentido, né? Quer te prejudicar, quer tirar a sua essência, quer mandar em você, quer te rotular. Gente, manda pro quinto dos infernos, pra bem longe... E se voltar a ameaçar, encher o saco, essas coisas, procurar justiça,
procurar ajuda.
Polícia, fazer boletim de ocorrência, meu. Porque você tem que pensar no seu bem-estar e você tem que se resguardar.
Exatamente.
Nunca deixa uma pessoa... Não deixa a pessoa crescer a esse ponto de entrar no seu psicológico, de repente ela tá fazendo uma chantagem emocional, de repente começam as agressões físicas aí,
sim,
meu amigo. Aí não
muitas.
Tem mais volta. Aí você passa a correr risco de vida. Aí começa a degringola pra uma coisa... Muito pior, muito mais grave, muito mais complicada, né?
Sim, você pode entrar em depressão. Eu, no meu caso, entrei em depressão com esse relacionamento abusivo. Então, assim, gente, se você tiver nessa situação, procure ajuda. Faça terapia também depois, se você já passou, porque é uma coisa que marca o seu psicológico. Você tem que sair um pouco... Respirar um pouco, porque é difícil. E, cara, você não tá sozinha, ou sozinho também. Tem muita gente que ajuda. Procure um médico também, procure algum familiar. Às vezes as pessoas conseguem identificar que... Poxa, se uma amiga chegar pra você e falar, meu, esse cara é um cuzão.
Uma olha pessoa que você
tá
gosta, que você confia. Chegar pra você e falar, ó...
Escute.
Não tô falando pro seu mal, abre o seu olho. Porque às vezes quem tá de fora... consegue ter uma visão muito mais clara do que quem tá de dentro, porque quem tá dentro muitas vezes tá sufocado. Tá vendo só uma parcela da verdade, tá vendo a verdade parcialmente.
Exatamente.
Quem tá de fora às vezes consegue ver o quadro como um todo, a pessoa chega e te dá um toque e fala, ó, eu acho que o negócio não tá bacana, eu acho que isso daí não é bom pra você. Gente, relacionamento abusivo, principalmente no caso das mulheres, fora a depressão, a culpa, tudo isso daí que a gente falou que são coisas horríveis de qualquer pessoa sentir, você passa a correr risco de vida.
Exatamente.
A outra pessoa pode te matar.
Sim, sim.
Não é querendo ser alarmista, sensacionalista. Não, olha quantos crimes passionais, quantos assassinatos acontecem no Brasil e no mundo por causa de esse relacionamento, por causa de ciúme. Isso é muito grave. Isso aí
é
a gente não
grave.
Pode... Tem que parar de negligenciar esses casos.
Acho que por isso que a gente tá fazendo esse podcast, falando um pouco mais sobre esse assunto polêmico, aproveitando, falando do nosso relacionamento, que a gente é um casal e tal. A gente tem briga, lógico, a gente tem briga. Todo casal tem briga. Mas a gente tem que parar pra falar um pouco disso, porque tem muitos casos, gente. Então, assim, você mulher que quer... sei lá, começar a trabalhar, o cara falar que não, que você tem que ficar em casa, também é outro sinal de que o cara não presta, que o cara quer ser seu dono. Então, assim, são vários sinaizinhos, sabe, gente? Não é só o cara... Se o cara falar que você não pode usar uma saia, meu, foda-se o cara, a saia e o corpo é seu, sabe? É um cara louco também, assim, não é questão de ciúmes nem nada, gente. É questão que a pessoa, às vezes, pode estar doente e ela também não sabe. Então, você também que tá doente, também precisando de um médico, às vezes procura ajuda, gente, procura ajuda, que isso é um assunto muito, muito complicado. Muitas mulheres morrem, a gente fala mais pelas mulheres porque assim,
pelo
são
óbvio,
casos,
né?
Maiores. Sim. Não é porque a gente tá defendendo as mulheres e está esquecendo os homens. Tem também relacionamento abusivo com os homens também. Mas assim, a das mulheres é cada dia mais mulheres morrendo por violência, porque o cara é um louco e quer que ela seja dele só. A mulher não pode ter vida própria, a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode ser independente.
Tudo que te pode, que te sufoca, tá errado.
Sim.
Tá errado, não adianta. Pode alegar, justificar com o que for, tá errado. Caia fora o quanto antes.
E é isso, gente. A gente queria falar um pouquinho sobre relacionamentos. Esse foi nosso programa. E é isso. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. A gente tá no @sessão7. No YouTube, nós também estamos YouTube/sessão7. Agora também nos podcasts da vida, no SoundCloud. A gente também coloca o vídeo, o áudio, No YouTube também, então pra você que quer escutar, a gente também tá lá. E mais pra frente a gente vai conseguir colocar no Spotify, então fiquem atentos aí. E é isso, gente, muito obrigado por vocês que ouviram.
É isso aí, pessoal, então a gente deixa aqui o nosso abraço aí a todos os nossos ouvintes, aos nossos inscritos, às pessoas que acompanham, incentivam o nosso trabalho, vocês fazem a gente cada vez mais longe. E é isso aí, daqui 15 dias a gente volta batendo papo, debatendo, discutindo no bom sentido, mais assuntos que a gente julga pertinente. E então, por que não, a gente não poderia deixar de dividir tudo isso aí que a gente descobre, que a gente aprende, que a gente conhece com vocês. Então é isso, tchau pessoal, forte abraço, até os próximos aí.